Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, o tema hoje é bondade e misericórdia. Diga para ela isso. Ontem eu falei sobre isso, eu costumo dizer que existem alguns degraus na nossa vida cristã. O primeiro degrau é misericórdia, o segundo degrau é graça, o terceiro degrau é justiça, o quarto degrau é herança e o quinto degrau é amor. O amor é o mais alto deles, certo? E às vezes nós estamos andando aqui entre a graça e a justiça, caminhando aqui, mas eu percebo que alguns irmãos ficam um pouco perdidos nesse assunto, não conseguem acompanhar muito bem, porque bagunça um pouco todo o entendimento que sempre tiveram, todos os anos de igreja que caminharam. Então, vamos descer um degrau hoje, vamos falar um pouquinho de misericórdia, de bondade e misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que vai abençoá-los, edificá-los. Eu, por um tempo, eu ministrava no encontro com Deus. Quantos já fizeram encontro com Deus aqui? Uma boa parte de pessoas. No encontro com Deus tem uma ministração chamada arrependimento, mais conhecido como Peniel, né? Então, ali na hora do Peniel, ali e tal. E eu que dava essa aula de Peniel, né? Eu que dava essa ministração de Peniel. E era engraçado, sabe? Porque a minha esposa sempre ficava com a libertação e eu sempre ficava com o Peniel. E na hora do Peniel dela, ela sempre falava assim, é como se nada acontecesse. O pessoal saía dali do jeito que entrou, assim, nem ia ir para aula. Mas na hora da libertação, quando ela ia fazer, saía demônio correndo até pelo teto. Assim, era uma loucura, gente vomitando, gente caindo demoniada, uma coisa. Sabe? E comigo era o contrário. Na aula de arrependimento, saía todo mundo chorando, aquela coisa, né? E na minha aula de libertação, parecia umas estátuas, assim, né? Olha que coisa, né? Mas eu sempre gostei da aula de ministrar arrependimento, Peniel, enfim. E uma das coisas que nós mais ressaltávamos, mais batíamos na tecla, é que você tinha que olhar para os seus erros, olhar de frente para eles, olhar para os seus pecados, para as suas infantilidades, para as suas mentiras, e você tinha que encará-las de frente e admitir. Você tinha que admitir que você era um pecador, que você era um mentiroso, que você era um adúltero, que você era. E você tinha que fazer isso. Aí levava você para, né, os guardiões do encontro com Deus, aí eu vou escancarar o segredo, né? Aí levava você lá para o mato e fazia você orar. E você tinha que se arrepender. E grita alto aí, grita alto que você é um mentiroso. Grita! E o cara, eu sou um mentiroso! É, né? Não era assim? É, a coisa era meio pesada. E o cara saía dali leve. Oh, glória a Deus, joguei tudo para fora, tô livre. E era engraçado que essa mudança de vida durava uns dias, umas semanas, e para os mais guerreiros aí, alguns meses. E depois, aí o irmão queria fazer o reencontro, né? O pós-encontro, reencontro, desencontro. Ele queria tudo depois, né? Já, vamos para o encontro com Deus de novo. Parece que tinha que ser reabastecido pelo encontro com Deus o tempo todo, assim, né? Então tem alguma coisa que não estava legal. Não tenho nada contra o encontro com Deus. Nós vamos fazer o encontro esse ano. Aqui. Um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. Então, essa mudança, por que que ela não durava? Por quê? Você sabe me dizer? Romanos 2:4. Romanos 2:4. Olha o que diz o texto. Você não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Olha o texto. Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam, têm o objetivo de levá-lo ao arrependimento? Em outro texto diz assim, a bondade de Deus, outra versão, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então o que nos leva ao arrependimento não é as coisas que fazemos para nos arrepender. O que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. O que nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Deixa eu tentar explicar isso de outra forma. Quando você olha para os seus defeitos, quando você olha para os seus erros, quando a ministração te leva a olhar para você, ó, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você precisa mudar essa direção. Você precisa fazer diferente. Você está errado. Quando olha para você, isso não gera arrependimento, isso gera remorso. Remorso. Porque sempre quando você olha para você e vê o quanto você é mal, isso vai gerar remorso. Um exemplo, quantas vezes você teve um impacto de ação social? Assistiu um filme, teve uma palavra na igreja, aconteceu alguma coisa, e esse impacto, ele então te mostra que você não ajuda as pessoas o tanto que deveria ajudar. Então você sai, e daí você quer começar a ajudar as pessoas, quer começar a dar dinheiro para a pessoa que está pedindo, quer dar comida para o que está precisando, enfim, ótimo. Só que como você olhou para a sua maldade, para aquilo que você não fazia, isso só foi remorso. Depois de um tempo, o que acontece? Cai no esquecimento. Você se esquece de fazer, se esquece de dar, já não é mais tão importante. A dor que você sentia, já não sente mais. Você está entendendo? Quando olhamos para nós, nós encontramos remorso. Quando olhamos para Deus, nós encontramos arrependimento. Quando começamos a ver o quanto Ele é bom, o quanto Ele é tolerante, o quanto Ele é paciente, o quanto Ele é bom conosco, então nós encontramos arrependimento verdadeiro e genuíno. E genuíno. A bondade de Deus, ela muda a nossa mente. A bondade de Deus, ela nos muda de direção. Se queremos, de fato, passar por um profundo arrependimento, devemos passar pela porta que se chama a bondade eterna e suprema de Deus. Se há alguma coisa que devemos fazer, né? Sabemos que não devemos fazer nada, devemos crer. Mas se temos que crer em algo, é na bondade de Deus. Ontem na vigília nós conversamos um pouquinho sobre a bondade de Deus. E foi fantástico. Como nós às vezes negociamos a bondade de Deus. E Deus, Ele é inegociável na sua bondade. Deus é bom e ponto final. Deus sempre é bom. Então, Deus, Ele, através da sua bondade, nos leva ao arrependimento. Nos leva ao arrependimento. Amém, Jesus? Vamos para o primeiro ponto da mensagem. O Pai conquista os nossos corações. Diga assim comigo. O Pai conquista os nossos corações. Só o título já é bonito, né? O Pai que conquista os nossos corações. O Pai que conquista os nossos corações. Vou dar um exemplo para você. Você já imaginou se eu chegasse para minha esposa, quando eu namorava com ela, e chegasse para ela e falasse assim: Gê, tudo bem, gosto de você, você é muito bonita, quero casar com você. Me espere, daqui 5 anos eu estarei vestido de noivo num altar, preparado, esperando você chegar. Ok? E eu te darei uma vida maravilhosa. E de repente eu sumo. Vou te perguntar, daqui 5 anos ela estaria lá me esperando? Não, né? Imagina que loucura, né? O que eu tive que fazer para ela chegar nesse ponto de me esperar lá no altar? Ou, né? De eu esperar ela, né? Mas o que chegou? Como é que foi para chegar nesse momento? Como é que foi para você casado aí? Você não teve que namorar, aí não teve que dar umas flores, aí não teve que dar uns bombons, aí não teve que mostrar que você é um cara bacana, aí você não teve que levar para sair, aí você não teve que mostrar que era trabalhador também, aí você não teve que mostrar que tinha condições de sustentar e de dar um futuro bom para essa pessoa? Não teve que passar por uma série de situações para você conquistar o coração da sua mulher? Sim ou não? Ou foi assim, pegada a laço, vem aqui, vou casar com você? É? Você está entendendo? Não é assim que funciona. Existe uma conquista. Tem que ser conquistado. E só que nós queremos adaptar isso para Deus. Nós achamos o seguinte: Jesus falou, em breve voltarei, creio em mim. E ele foi. E daí, beleza. E agora a gente fica aqui, esperando chegar o dia, né, para casar com o noivo e subir com Jesus. É assim? Não. Porque a fé, meu irmão, ela surge também depois da bondade. A mulher só começou a acreditar que seu marido poderia ser bom para ela por uma vida inteira depois de ver toda a bondade que ele demonstrava para ela. Não vamos entrar em méritos aqui, né, de como foi depois do casamento, né? Deixa quieto, né? Vamos voltar aqui, né? A lua que era bonita já não ficou mais tão bonita, essas coisas assim, né? Meus irmãos, Deus, para conquistar os nossos corações, Ele derramou a sua bondade. Deus, para conquistar o seu e o meu coração, Ele derramou a bondade dEle. E a bondade dEle faz com que nós creiamos em seu Filho. E por causa da bondade dEle, nós queremos passar uma vida com Ele. E por causa da bondade dEle, nós queremos passar uma eternidade com Ele. É por causa da bondade dEle. Nós olhamos para Ele, nos deparamos com a bondade dEle e nós queremos então andar com Ele. Deus conquistou os nossos corações. Ele demonstrou, primeiro, Ele demonstrou a sua bondade. Mas através de quem Deus demonstrou a sua bondade? De quem? Através de Jesus. Através de Jesus, o Pai demonstrou a sua bondade para nós. Através de Jesus, o Pai demonstra a bondade dEle para nós homens. Como que eu tenho certeza que foi através de Jesus? João capítulo 14, versículo 5 até o 9. João capítulo 14, do versículo 5 até o 9. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Tomé falando com Jesus. Olha o que Jesus responde. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ou vir ao Pai, senão por mim. Continua. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Mas olha a pergunta de Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então nos mostre esse Pai. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê a Deus. Então Jesus é igual a Deus. Então por que me pede para mostrar o Pai? Então Deus demonstra a sua bondade através de Jesus. Porque o que Jesus fez na terra era o que Deus faria na terra. O que Deus Pai faria na terra foi o que Jesus fez na terra. Continuamos para ver outro texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quem é Jesus? Quem é Jesus nessa história toda? Jesus é o Filho que irradia a glória de Deus. Ele expressa de forma exata o que Deus é. Com a sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. E depois de nos purificar dos nossos pecados, Ele sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Posso? Me dá liberdade de parafrasear esse texto? Em outras palavras, ele diz aqui, ó. E depois de nos demonstrar toda a sua bondade, Ele sentou-se e está nos esperando. Ah. Ele demonstra a sua bondade. Meu Deus do céu. Essa é a bondade. Em Jesus, nós temos toda a bondade de Deus manifesta. Toda a bondade de Deus expressa. Em Jesus, nós sabemos que Deus é bom. Porque se você lê de Êxodo até Malaquias, você vai ver o quê? você não vai entender muito bem. Você lê aqui, você fala, será que é assim? Olha aqui, meu Deus. Né? Não entende. Por quê? Porque sem a revelação da graça, sem você conseguir encontrar Jesus ali naqueles textos, esquece, meu irmão. A cabeça, né, dá um parafuso aí. Precisa encontrar Jesus ali. Jesus precisa estar ali. Porque tudo aquilo ali era lei. E o que, que a lei fazia? Olha lá o que está escrito em João, capítulo 8, do versículo 1 até 11. Vamos ler uma parábola, uma história. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, ele tinha ido orar. Mas aí na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Volta ali um pouco. Quando eles falaram assim, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. Deixa eu te perguntar, quem deu a lei para Moisés? Deus. Deus. Em outras palavras, eles falaram assim, ó, você fala que é filho de Deus. Deus mandou apedrejá-la. E agora? Você fala que Deus não é isso, você está falando que Deus é bondoso, mas Deus mandou apedrejar. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eu vou tomar a liberdade de aplicar esse texto. Como é que Deus escreveu as tábuas da lei? O dedo de Deus escreveu. Está escrito? O dedo de Deus escreveu. Alguns conhecidos que foram para Israel, bem nesse lugar aí, eles falam que é um lugar cheio de pedras, onde Jesus estava. Muitas pedras, bastante pedregulho, pedras. Então Jesus se abaixa e escreve entre as pedras. Em outras palavras, o mesmo dedo que escreveu a lei está aqui. O mesmo dedo que fez isso está aqui. E vocês não entenderam nada do que a lei dizia. Era o que Jesus estava falando. Vocês não entenderam nada. Mas continuamos. Eles continuaram a exigir uma resposta. Diga-nos. De modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Olha o que Jesus fez. Jesus falou assim, sabe o que esse texto está dizendo? Sabe o que a lei dizia para vocês? A lei está mostrando o quanto vocês são falhos. E a lei só provocava em nós o quê? Remorso. Mas veio a graça e nos mostra a bondade. Continue. A bondade. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, pelo mais velho, até que restaram só Jesus e a mulher no meio da multidão. Então olha o que Jesus fala para ela. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Onde estão? Nenhum deles a condenou? Passamos? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. O que que Jesus fez? Demonstrou a bondade. E a bondade libertou ela. A bondade gerou arrependimento. Jesus primeiro demonstrou a bondade. Aqueles homens primeiro a condenaram. Mas Jesus primeiro demonstrou a sua bondade. Porque a bondade leva ao arrependimento. A bondade leva ao arrependimento. Amém, Jesus? Então, essa bondade, ela não era expressa na lei. A bondade de Deus não conseguia ser mostrada na lei. ela mostrava o quanto éramos pecadores e maus. Quando alguém aponta o nosso erro, essa pessoa está usando a lei. Quando nós mesmos apontamos os nossos erros, estamos usando a lei. Quando nós apontamos os erros dos outros, estamos usando o quê? A lei. E esse jogo de apontamentos de dedo, de mostrar o erro, ele vai promover arrependimento? Não, não vai. Sabe? Deus, ele pega e demonstra a sua bondade. Ele demonstra todo o seu carinho através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquela mulher, ela estava aflita, ela estava sendo julgada, condenada pela lei. A lei que o próprio Deus tinha dado, mas que não era para ser usada daquela forma. Então, o que aqueles homens fizeram? Eles questionaram a bondade de Deus. Mas Deus se mostra bom em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? Deus pagou tudo, tudo por aquela mulher. Amém, Jesus? Ele tinha aquela mulher como preciosa para ele. E Deus viu nela, e viu em mim, e viu em nós coisas que nem nós mesmos vemos em nós. Ele deu um futuro para ela. Ele deu um desígnio para ela. Ele deu um destino para ela. E nem ela mais tinha. Nem ela mais tinha. Mas Deus viu nela algo maravilhoso, algo grande. Ao ponto de poupar a vida dela. E demonstrar sobre ela bondade e misericórdia. Ela merecia ser morta? Sim ou não? Pela lei deles? Sim. Mas misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. E ele demonstra misericórdia e bondade. Amém, Jesus? Por quê? Porque para ele, nós temos um valor inestimável. Para ele, nós temos um valor único. Para ele, nós somos muito, muito valorosos. Muito. Muito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você tem um valor incalculável. Incalculável. E ele demonstra a bondade à mulher. E depois que ele demonstra a bondade, a mulher abandona a vida que ela levava. Amém, Jesus? Vamos para o segundo ponto. Se chama a força do amor. A força do amor. Estamos falando da bondade de Deus. Amém? Estão aqui? Amém, Jesus? A bondade de Deus. Vamos falar um pouco então sobre a força do amor. João 3,16, texto conhecidíssimo. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma maneira única, de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A força do amor. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus tanto amou que deu. Deus tanto amou que entregou. Sabe, meu irmão, eu vendo esse texto, eu comecei a meditar sobre o que era dar. Comecei a pensar, o que é dar? O que é dar motivado pelo amor? Porque a gente dá, mas é estranho. A Bíblia fala que a maior alegria em dar do que receber. Mas por que que a gente dá e não fica feliz? Eu fui querer saber. Falei, vamos para a Bíblia. Né? Tem que estar escrito. Em algum lugar tem que estar escrito isso. Por quê? E fomos lá. Fomos descobrir isso aí. Porque tem coisas. Nosso pastor lá em Curitiba, ele sempre fala assim, que você tem que pegar a Bíblia e você tem que rolar com ela, sabe? Você tem que brigar com ela. Você tem que insistir. Você tem que ficar ali e falar, peraí, eu não saio daqui. Eu preciso saber o que está escrito aqui. E essas coisas que a gente tem que fazer, brigar um pouco o texto. Então eu comecei a meditar sobre o que era dar. Sobre o que era dar. E achei algo em 2 Coríntios 9, 7. Olha o que está escrito. 2 Coríntios 9, 7. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dá. Então a decisão de quanto você tem que dar, parte de alguém ou parte de você mesmo? Parte do pastor ou parte de você? Cada um decida em seu coração. A decisão de dar é sua. O quanto você vai dar é você que decide. É você que decide. Amém? Continuamos. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Relutância. Relutância. Essa palavra aqui, no grego, ela é lupi. Não é o lupi ali fora, né? O cachorrinho, né? Não, ela é lupi. O que que é lupi? Tristeza. Lupi significa tristeza. Lupi significa pesar na mente. Peso na consciência. Isso é o que significa a palavra relutância aqui no texto. Na NVI fala sobre pesar. Em alguns outros textos fala sobre tristeza. Então essa é a palavra lupi. Lupi no grego significa pesar a mente, pesar a consciência. Peso na consciência te lembra alguma coisa parecida com remorso? Que nós estávamos falando? Lembra, né? Então, pesar a consciência. Novamente aparece o remorso aí. E por que que isso acontece? Por que que na hora de dar, nós olhamos para nós? Lembra o que eu falei? Se você olha para os seus problemas, você tem arrependimento ou tem remorso? Remorso. Se você olha para as suas condições, você sente remorso ainda. Se você olha para o quanto você ganha, você sente remorso ainda. Se você olha para o quanto você pega nas suas mãos, você tem remorso ainda. Você tem remorso. Sente dor na consciência. Tem um estudo que fala que quando nós usamos o cartão de crédito, nós não sentimos, não atua o mesmo lugar do cérebro do que quando você usa dinheiro. Sabia disso? Diz que quando você usa dinheiro, aciona o mesmo lugar da dor. Né? Dói pagar no dinheiro, né? Mas no cartão é uma beleza. Né? Se não cuidar, leva uma cartãozada. Ah, até o vendedor sai meio torto. Percebe? Então, quando nós olhamos para nós, isso gera em nós o quê? Dor, gera remorso, por isso nós damos e não conseguimos dar com alegria, não conseguimos dar sem tristeza, não conseguimos dar sem peso na consciência. Mas como Deus dá o seu filho e fica feliz com isso? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na Bíblia, é que Deus nunca pediu algo para nós que Ele mesmo já não tenha feito. Ele sempre fez o que Ele já pediu. Ele é o maior exemplo. Então Ele me pede algo, mas eu preciso aprender isso. Como Deus se alegra com a minha alegria na hora que eu vou dar? Porque nós olhamos para nossas condições antes de dar. E eu vou te perguntar uma coisa. É mais fácil dar? É mais fácil? Deixa eu ver a pergunta certinha aqui para mim não errar com vocês. É mais fácil dar quando você tem muito ou quando você tem pouco? É mais fácil dar quando você tem muito. Muito. Mas a Bíblia diz o quê? Seja fiel no pouco. Por quê? Porque é muito mais difícil dar quando você tem pouco. É muito mais difícil dar quando você tem pouquinho, quando você tem algo único, quando você tem algo raro, não é verdade? Mas Deus deu o que era único, Deus deu o que era raro, meu Deus. Deus não tinha muitos filhos e escolheu um deles para dar, Deus tinha um filho, e pegou seu único filho, e deu, meu irmão. E eu fiquei pensando nisso, como isso? E um dia eu estava pensando sobre esse pesar, sobre esse remorso, estava andando para o meu serviço, e onde eu vou, é bem a rota assim, dos aviões que vão para o aeroporto, e passou um, passou dois, e senti o Espírito Santo dando uma cutucadinha, disse, dá uma olhada para os aviões. Aí eu dei uma olhada, ele falou assim, Desconsidere a aerodinâmica. Era mais fácil ficar no ar, voando, você ou aquele trombolho lá de toneladas? O que era mais fácil ficar lá voando? Eu. Né? Embora não seja dos mais leves, eu sou uma pessoa leve perto do avião, né? Tô levinho. Eu, comparado àquele negócio lá, seria muito mais fácil me sustentar no ar aquilo, alguma coisa, do que aquele negócio. Mas o que estava voando naquele momento? O avião e não eu. Eu estava andando, né? Não tinha superpoderes, estava lá, caminhando, tranquilo e calmo. E o Espírito Santo falou comigo assim: por que que ele consegue voar e você não? Por que que ele está voando e você não? Eu falei, ué, se desconsidera a aerodinâmica. Ele falou assim: a força que move o avião. A força que move o avião, ela consegue fazer ficar ele sustentado lá. A força que move você, não. Faz você só andar. A força que move um avião faz ele permanecer. A força que move você faz você andar. Eu falei, o que o senhor quer falar com isso? Hã? Qual é a força que nos move quando nós vamos dar? Qual é a força que nos move quando nós vamos doar? Qual é? Porque se a força que te move é o seu trabalho, é o seu esforço, é a sua força, qualquer R$5 dói. Dói. Porque você se esforçou, você trabalhou para ter aquele dinheiro. Você se esmerou para pegar aquilo ali na mão. Então tirar R$5 e dar, dói. Não dói? Tirar R$10 e dar, dói. Agora, se você tem 100 mil, tudo bem. Tirar 1.000, você tira tranquilo. Tirar 10 mil já fica mais difícil. Pega 100 mil e tira 50 mil. Opa, peraí, já está mexendo com algo difícil. Por quê? Porque a força que te move está sendo você mesmo. Você mesmo. Mas, quando a força que te move é ele, se torna leve. Até aquilo que parece pesado se torna leve. Por quê? Porque você reconhece que você está dando, mas que não foi você que ganhou. Foi ele que te deu. É diferente. E que se ele te deu, não fará falta. Se ele te deu, não vai doer dar. Por quê? Porque a força que te move a dar é o reconhecimento de que ele tem te dado tudo. A força que te move a dar, se for o amor, nada mais fica pesado. Meu irmão, ouça o que eu estou dizendo. Se o amor for a força que te move, nada mais será um peso para você. Se o amor for a força que te move, nada mais será um peso para você, meu irmão. Tudo, 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 tudo se torna leve. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou. E porque Deus amou, então ele deu, sem peso, sem dificuldades. Ele pegou e deu. Isso merece pelo menos um amém, meu irmão. Você está aí ainda, né? Tá por aí ainda. Meu Deus. Ele amou ao ponto de dar o único filho. Ao ponto de dar o seu único filho. Olha o que está escrito em 1 João. Capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Olha o que o texto está dizendo. Meu irmão, para de ficar nessa cadeira achando que você é como qualquer um. Para de ficar sentado um domingo achando que você tem que levantar na segunda-feira e achar que você tem que fazer e você tem que trabalhar. Não, não, não. Veja como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Meu irmão, eu dei esse exemplo ontem. Peguei um munhoz que estava aqui na frente. Eu falei, eu chego para você, meu irmão, e eu sou dono de um carrinho de pipoca. Aí eu chego para você e falo assim: irmão, eu vou te dar um bom salário. Venha trabalhar comigo, eu quero te dar um bom salário. Aí você vai pensar. Aí você chega na sua casa E daí o Bill Gates te liga. O Bill Gates liga para você e fala assim: ô, fulano, vem trabalhar para mim, eu quero te pagar um bom salário. Eu vou perguntar para você: o meu bom salário de carrinheiro de pipoca é o mesmo bom salário que o Bill Gates pode pagar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, meu irmão, o amor que você conhece não se compara a esse grande amor. Não se compara. Olha o que o texto está tentando chamar a nossa atenção. Ele diz assim: ó, vejam, abram os olhos, enxerguem como é grande o amor do Pai. Como o Pai é bondoso. Porque Ele deu o seu único filho para que você também pudesse ser chamado de filho. E aqui diz que, de fato, somos. Meu Deus. Nós somos filhos de Deus. É impressionante o amor de Deus por nós. Impressionante. A bondade de Deus se revela na sua misericórdia por nós. Ele não nos puniu e Ele não está querendo nos punir. Ele não nos amaldiçoou e não quer nos amaldiçoar. Ele não quer a sua cabeça, meu irmão. Ele não está disposto a te matar. Ele não quer isso. Ele não quer te punir quando você comete seus erros. Ele não está pensando nisso. Pelo contrário, Ele demonstra a cada dia mais a sua bondade a nós, porque Ele nos ama. Eu tenho dito isso, meu irmão. Você pode achar o que você quiser na sua cabeça, tanto faz, mas de uma coisa você não pode confundir. Tem uma coisa que você não pode confundir. Eu disse ontem, vou dizer hoje novamente: você precisa levantar de manhã bem cedo e se lembrar de uma coisa: Deus não é diabo. Deus não se levanta mal-humorado querendo fuzilar você. Deus não está esperando um momento para te lançar no inferno. Ele não está colocando um monte de obstáculos no seu caminho para que você tropece em algum deles e então Ele te puna e mostre para você o quanto você é ruim, o quanto você é mau. Pelo contrário, Ele talvez seja o único que olha para você e vê em você algo bom, algo imensurável, algo que nenhum homem consegue ver. Talvez Ele seja o único que consegue fazer isso. Ele consegue. Então coloque uma verdade de uma vez por todas na sua cabeça, de que Deus não é mau. Deus não é diabo. Deus não é mau. Deus não quer punir. Esses atrás apareceu um pastor convidando pelas redes sociais para ir num seminário, falando sobre as tragédias do fim do mundo, falando como Deus está punindo o mundo pelos seus pecados. Não sei que Bíblia esse povo lê. De verdade que eu não sei. Porque, meu irmão, eu não sei se você entende isso. Nós não estamos aqui para te emocionar. Nós não pegamos, eu não peguei um ônibus, vim lá de Curitiba para cá, para colocar emoção em você. Pra você sair daqui felizinho. Não, não, não. Eu vim aqui para dizer uma coisa para você. O nosso Pai é bom. Ele é bom com você. Ele é bom quando você levanta de manhã. Ele é bom quando você está no seu emprego. Ele é bom quando você passa dificuldades. Ele é o único bom nessa história. Ele é o único. Ele é Pai. Nós falamos ontem na vigília sobre ser Pai. Quem é Deus Pai? Então pare de achar que Deus é mau. Pare de achar que Deus está te punindo. Pare de achar que se alguma coisa deu errado, Deus não está com você naquilo. Pare de achar com isso. Começou um negócio, aquele negócio não está indo muito bem, não está andando muito bem, ah, acho que não era de Deus, acho que Deus não está comigo. Pare com isso. Ele disse que estaria com você todos os dias e Ele vai estar. Ele não depende da sua fidelidade, Ele não depende da sua justiça. A Bíblia fala que mesmo se nós formos injustos, Ele continua sendo justo. Deus continua sendo bom, e bom o tempo todo. All the time. Tempo todo, meu irmão. Olha o que está escrito em Lamentações. Você precisa se levantar de manhã. Sabe, alguns textos eu acho que você tem que colocar na cabeceira, sabe, da sua cama, no guarda-roupa. Algum lugar assim, você precisa colocar e bater o olho até que a sua alma se acostume com algumas verdades. Porque a gente negocia muito fácil algumas coisas. Então, olha bem o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. O amor do Senhor não tem... Ah, para, meu irmão. não acaba, não tem fim. E as suas misericórdias são inesgotáveis. Você merecia ser punido hoje de novo? Merecia, mas de manhã as misericórdias deles fizeram o quê? Se renovaram. Então aquilo que você merecia, você não recebeu de novo. O salário que você merecia sobre as suas transgressões e pecados estavam sobre Jesus. E olha o que está escrito agora no 23. Grande é a sua fidelidade e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a cada manhã, e a cada manhã. Meu Deus. Ele é bom. Meu Deus, irmão, não negocie a bondade de Deus. Não negocie. Se levante pela manhã e conscientize-se de que Deus é bom. Deus é bom. Não adianta você querer saber sobre graça quando você não consegue ainda entender a bondade de Deus. Graça fica um assunto muito grande, né? Muito grande. Graça vivemos todos os dias. Mas você precisa colocar no seu coração, meu irmão, de que Deus é Pai. Ah, meu irmão, que pena que você faltou ontem. Quem faltou, né? Tivemos um momento assim. Pena que não foi gravado. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus cuida de nós como Pai. Não se relacione com Deus como se Ele fosse Deus. Se relacione com Deus como se Ele fosse... não, porque Ele é, né? Se relacione com Deus porque Ele é seu Pai. Vai orar, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus fala, não, eu era o Deus deles, mas eu sou Pai. Eu sou seu Pai. Eu cuido de você todos os dias, eu estou com você todos os dias. E tudo aquilo que você merece eu não te dou. De segunda a segunda, meu irmão, respire a bondade de Deus. De segunda a segunda, levante-se pela manhã e veja quando você abre. Eu sempre tive esse hábito de, quando eu estou de plantão, eu ir para fora no horário que está amanhecendo. Eu vou para fora e vejo o sol nascer. Por quê? Quando eu vejo o sol nascer, eu falo para mim mesmo: mais um dia a palavra dele não falhou. Mais um dia e a palavra dele não falhou. Não falhou. Mais um dia, e eu estou aqui, santo, justo, limpo, purificado, porque as minhas falhas e os meus problemas estavam pregados com Ele lá, naquela cruz. E eu não estava pregado na cruz, mas Ele estava no meu lugar. Glória a Deus, porque mais um dia, de segunda a segunda, a misericórdia e a bondade dele se renovam. De segunda a segunda, a misericórdia dele e a bondade se renovam. Enquanto houver sol, enquanto houver noite, enquanto as estações estiverem aí rodando, enquanto existir essa terra, as misericórdias dele se renovam e se renovam e se renovam, e a graça dele nos proporciona o direito de ser filhos de Deus. Meu Deus do céu. Meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não questione o quanto ele é bom. Não questione. Porque ele sempre é bom. Eu quero encerrar com esse texto. O salmista, ele tinha plena consciência disso. Plena consciência. Quando ele estava escrevendo o Salmos 23. Plena consciência. E eu gostaria muito que nós tivéssemos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí, ó, trabalhando e colocando essa bondade, essa consciência de Deus em você. O Senhor é o meu pastor. Na versão original não fala "e nada me faltará". Fala "e dele eu não tenho falta de nada". E nele eu não tenho falta de nada. Isso quer dizer, o pastor não me falta. E se o pastor não me falta alguma coisa? Não. Então, ele falava isso, dizendo isso: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Nada, 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 nada. Ele me faz repousar em verdes pastos. E Ele me leva junto de riachos tranquilos. Sabe o que está dizendo esse texto? Eu estou dizendo que Ele é meu pastor nos dias bons. Nos dias bons, Ele é meu pastor. Passe para frente. Ele renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. E assim Ele honra o seu próprio nome. Todos os dias Ele renova as nossas forças. E mesmo no dia ruim, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, porque tu estás ao meu lado, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Mas eu passando dias difíceis, Ele me protege. E quando se levantarem os inimigos, e quando se levantarem as pessoas, eu sei que Ele prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Eu não serei envergonhado. Eu não preciso me justificar, porque é Ele que prepara um banquete. É Ele que prepara um banquete. E Ele ainda unge, Ele me capacita. Ele coloca sobre a minha cabeça óleo. E Ele transborda o meu cálice. Ele coloca alegria em mim. Mesmo nos dias difíceis. Por quê? Por que que o salmista podia dizer isso? Porque ele tinha plena consciência. Certamente. Com certeza. Com certeza, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Vamos ficar de pé? De segunda a segunda, a bondade dele se renova. De segunda a segunda, de segunda a segunda. Você tem um Pai maravilhoso, meu irmão. Não questione a bondade do Pai. Não questione a bondade.